As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas nabantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural imaterial. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que, como prometi-me com a DGPC, de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão da Festa e da Comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo, estamos a prepará-la, no entanto não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional.
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
Informação na hora certa.
São números muito preocupantes. 34 dos 200 trabalhadores da empresa Riba Sabor, situada na zona industrial de Tomar, estão infectados com Covid-19, um cenário que pode ainda atingir outras proporções, tendo em consideração os resultados que irão sair nas próximas horas em torno de outros testes realizados. Ou seja, ainda se desconhece a amplitude deste surto numa empresa com muitos trabalhadores que residem em Tomar, mas também noutros concelhos da região e ainda com um considerável contingente estrangeiro, em especial cidadãos brasileiros e indianos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já fez um ponto de situação em declarações à ERTE, confirmando que a Riba Sabores irá fechar por razões de segurança.
Portanto, a empresa tem cerca de 200 trabalhadores. Alguns são trabalhadores diretos da empresa, outros são trabalhadores contratados através de empresas de trabalho temporário. E, portanto, ontem foram testados, após o aparecimento de um primeiro caso, na segunda-feira. Foram testados ontem metade dos trabalhadores. Nessa metade que foi testada, 23% dos testados deram positivo. E, portanto, esses testados que deram positivo. Hoje de manhã já houve uma reunião de urgência da Comissão Municipal de Proteção Civil e ficou decidido, por também orientação por parte da Autoridade de Saúde Pública, encerrar a empresa a partir de amanhã. Dos trabalhadores que deram positivo, nós temos estado todo, desde assim que acabámos a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, temos estado na empresa e neste momento está na empresa o Centro Hospitalar do Médio Tejo para testar a outra metade dos trabalhadores. Está a Autoridade de Saúde, está o CEF, está o ACT, está a Segurança Social e está a Ação Social da Câmara. Daqueles que deram positivo, os que podem ficar em casa e têm condições para ficar em casa, vão fazer o confinamento em casa. Os que não têm condições para ficar em casa, e porque alguns deles são contratados, como eu dizia há pouco, por empresas de trabalho temporário e vivem 6, 7 pessoas numa casa, vão ser transferidos para a base naval do Alfeite. Nessa vertente estamos a tratar do transporte dos mesmos para irem para o Alfeite. Amanhã, durante esta noite, teremos o resultado, os resultados dos testes que estão a ser feitos agora e, portanto, o procedimento vai ser o mesmo. Os que podem fazer o confinamento em casa farão o confinamento em casa, os que não podem serão transportados para a base naval do Alfeite, sendo certo que ficou decidido que a partir de amanhã a empresa encerraria. Colocou-se aqui em cima da mesa porque a empresa é um matador, não é? E, portanto, havia animais para abater hoje e, portanto, articulámos também com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, com a DGAV, no sentido de transferir os animais para não haver já hoje abate, porque se houvesse hoje abate, durante o dia da manhã ainda tínhamos que manter a empresa em funcionamento para o processamento das carnes. Portanto, tudo o que se conseguiu transferir para outros matadores está a ser transferido para outros matadores, assim como aquilo que era o abate previsto para amanhã também já estão a ser desviados para outros matadores. O que é que se segue, portanto, com o encerramento da empresa amanhã? A partir de terça-feira vamos voltar a testar todos os trabalhadores. E aqueles que derem negativo, e portanto há aqui trabalhadores que já darão um segundo negativo, caso a empresa assim o deseje, e se forem dos vários setores, como aquilo é uma linha de produção, digamos, não é? Poderá reabrir, sendo certo que neste meio tempo a empresa terá de ser toda desinfetada.
Quanto a vigilâncias ativas, ou seja, pessoas que poderão ter contactado com os infectados, há nesta altura uma expectativa de que estará em causa um número superior a 100 casos suspeitos e que terão de estar debaixo de olho das autoridades de saúde.
Portanto, isso está a ser tratado por parte da Autoridade de Saúde e, portanto, o número de casos que vão ficar em vigilância ativa, portanto, positivos temos 34, mas o número de casos que vão ficar em vigilância ativa triplicam, para estes 34, triplicam, a média é triplicar o número de casos que ficam em vigilância ativa. E aqui é muito importante duas coisas. Primeiro, que quem está em confinamento e para ficar em confinamento na sua casa cumpra efetivamente o confinamento e, portanto, os dados vão ser transmitidos às forças policiais e também nos disponibilizamos para ajudar naquilo que fosse necessário com recursos humanos a saúde pública, porque efetivamente vai haver aqui uma pressão na saúde pública para fazer a vigilância destes casos.
O aviso à população é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Atenção ao perigo de incêndio rural que está previsto para os próximos dias, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta mesmo para a manutenção da severidade meteorológica até pelo menos esta sexta-feira. Perante este quadro, a ANEPC alerta para um risco de incêndio muito elevado ou máximo e para o aumento das condições favoráveis à eventual propagação de incêndios rurais. No que a medidas preventivas diz respeito, registro para a proibição de circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. Está proibida ainda a realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, assim como a utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão. Estão suspensas as autorizações que tenham sido emitidas nos distritos em que tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. É proibido realizar trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Ourém deliberou de forma favorável a adjudicação da empreitada de requalificação da Estrada Municipal 357, Estrada de Leiria, mais especificamente o troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho. Uma vez decorrido o processo do concurso público, a empreitada foi adjudicada à empresa Construção e Engenharia, Contec, pelo valor aproximado de 1 milhão e 873 mil euros mais IVA e com o prazo de execução de 300 dias. O troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho continua a ser um dos principais acessos rodoviários e pedonais a Fátima e assume especial relevância nos períodos de peregrinação até ao santuário. Uma vez adjudicado, o processo será agora submetido à apreciação do Tribunal de Contas, não podendo as obras ter início sem um parecer favorável desta entidade. Numa nota enviada para a nossa redação, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, referiu que, pela experiência da autarquia, é expectável que estejam reunidas as condições para iniciar a obra no mês de outubro deste ano. A ambicionada requalificação contempla ações tão abrangentes na área de requalificação urbana como a pavimentação, passeios, estacionamento, infraestruturas hidráulicas e elétricas e contará com financiamento exclusivamente camarário. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, e os representantes da Sociedade de Iniciativas de Abrantes assinaram a escritura de compra e venda do Cineteatro São Pedro, passando o imóvel da autoria do arquiteto Rui Gerfes de Autoguia, definitivamente para o património municipal. O valor da aquisição é de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar depois do necessário visto do Tribunal de Contas, que sucede à assinatura do contrato que ocorreu. O restante valor será pago em 6 prestações, de 66.500 euros cada, até 2026. O edifício necessita de obras de requalificação, tendo sido já adjudicada a elaboração do projeto de restauro, reabilitação e remodelação do edifício. Para a concretização da obra, será necessário recorrer a fundos comunitários, estando a Câmara focada nesse objetivo. No esclarecimento remetido à nossa redação, a autarquia abrantina diz estar consciente que o município e os seus munícipes têm para com o Cineteatro São Pedro uma ligação histórica e de grande afinidade. Considera que é um espaço privilegiado de promoção e difusão de atividades culturais e artísticas, estando o mesmo vocacionado para o serviço público, para Abrantes e para a região. O União de Tomar esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, neste caso com um olhar especial para o futebol de formação. Registro para as presenças de Jerónimo Capelão, responsável pelas camadas jovens do emblema nabantino, e ainda de Carlos Duarte, diretor técnico, que traçaram um olhar para o futuro do clube quanto ao trabalho realizado com os mais novos. Jerónimo Capelão, por exemplo, quis sublinhar aquilo que é feito por toda a estrutura.
Na verdade, já estou há muitos anos no União de Tomar, ligado à formação. Pronto, na direção toda desde 2005, ligado à formação mais uns aninhos, já estou há muitos anos. Pá, isto é o bichinho, como costuma dizer, que nós temos. Começamos a pouco e pouco e depois, ano mais anos, as coisas vão entrando e nós começamos a tomar o gosto do futebol, o gosto dos atletas, como eu costumo dizer, são quase nossos filhos, entre aspas, todos os atletas que possam ir no União de Tomar. E é isso que nos faz andar aqui diariamente. Como toda a gente sabe, perde-se muitas horas, perdemos muitas horas, dedicamos muitas horas que retiramos à nossa vida particular ou ao nosso trabalho às vezes para dedicar ao União de Tomar.
Tu tiveste vários cargos já na direção e também antes de seres diretor dos órgãos sociais, mas acabaste sempre por te dedicares mais ao futebol formação. Porquê?
Eu já estive também nos Xenos, mas na realidade só tive duas épocas nos Xenos, ligado um pouco aos Xenos e tenho de estar ligado à formação. Pronto, foi uma opção, como disse, eu gosto muito da rapaziada mais nova, como costuma dizer, mas sou presidente da Junta de União, claro, temos responsabilidades no Sénior, mas estou mais ligado à parte da formação. Quando o Paulo Moura, por norma, é o responsável da parte Sénior. Eu estou ligado à formação, é como disse, muitos anos dedicado a esta área, mas há uma coisa que é importante que as pessoas têm que perceber e todos temos essa noção, que dentro da União do Mar não há super-homens, na União do Mar não há, haverá um conjunto de pessoas, e tenho aqui uma pessoa ao meu lado que é uma pessoa que dedica muitas horas à União do Mar, é uma pessoa que já dedicou e continua a dedicar, tem feito um trabalho extraordinário dentro da União do Mar, que é o Carlos Duarte. Porque eu lembro quando vim para o União de Tomar, e quem me convidou para o União de Tomar foi o falecido Vítor Abelha e o Saraiva, que já não estão cá, nenhum nem outro. E quando vim para o União de Tomar, o União de Tomar era muito diferente do que é hoje em dia.
O que é que mudou, Jerónimo?
Pá, o que mudou, vamos ver, hoje em dia as coisas são mais profissionais, a realidade é essa. E de antes nós, quando eu fui para o União de Tomar, não havia aqueles escolões mais pequeninos que há agora, vamos ver. Eu quando estive no União de Tomar, havia iniciados juvenis e júniores. Os escalões de infantis, sub 11, sub 10, não havia como há agora. Pronto, mudou muito, a estrutura mudou muito. Eu já passei dentro do União de Tomar por uma fase que era a secção juvenil, era independente de todo o resto. Nós neste momento e nos últimos anos desta direção, das corpos gerais do clube, nós só um clube.
Está concluído mais este espaço noticioso, continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.